Negócios à Lupa pela AEMINHO, um espaço em antena onde se dá voz aos associados da AEMINHO sobre temas de economia e sociedade, todas as quartas, às 11h40 e 15h30.
Olá, eu sou o José Brás. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Negócios à Lupa pela AEMINHO, o último episódio do mês de janeiro e deste ciclo que foca o papel da Europa no desempenho da economia nacional em 2026. Para perceber como a União Europeia impacta as exportações e o desempenho económico das empresas portuguesas, tenho comigo Gonçalo Pimenta de Castro, vice-presidente da AEMINHO e também CEO da Esférica. Antes de mais, muito obrigado, Gonçalo, por se juntar mais uma vez ao Negócio já Lupa.
Olá, José, é um prazer e cumprimentos a todos os nossos ouvintes deste programa, que é com muito gosto que participo sempre.
Sabemos que a União Europeia é o principal cliente de Portugal quando o assunto se trata de exportações. Dados do Instituto Nacional de Estatística revelam que as exportações para o Bloco Europeu aumentaram 3,9% e representaram cerca de 71% do total em 2025. A importância da União Europeia aqui é evidente, Gonçalo.
Sem dúvida alguma, a União Europeia é fundamental para a economia portuguesa. Aliás, é no presente, será no futuro, como foi no passado, e analisando todos os indicadores das nossas exportações ao longo, desde que há registro, temos sempre a Europa como o nosso parceiro principal para as exportações portuguesas.
De que forma que o crescimento desta economia europeia pode afetar a procura por bens e serviços portugueses?
Afeta sempre. Portanto, toda a nossa economia está intimamente ligada à economia europeia, fazemos parte da União Europeia e, sendo este o nosso principal mercado, estando nós também sujeitos a todas as regulamentações, a todas as vicissitudes que eventualmente o Bloco Europeu possa ter e que tem no mercado global, portanto, acabamos sempre por estar umbilicalmente ligados a tudo que é de reflexos negativos, assim como também aos reflexos positivos dessa relação. Nós, neste ponto, eu acho que o ponto positivo é sempre muito maior, estando no mercado com esta dimensão e com tudo aquilo que tem sido feito para projetar as exportações das empresas portuguesas. Refiro-me a este recente acordo com o Mercosul e ao recentíssimo acordo com a Índia. Temos sempre um fortalecimento da nossa capacidade, porque funcionamos como um bloco. Evidentemente que isto não impede que os Estados entre si, na União Europeia e dentro do espaço Europa, possam também fazer e criar entre si relações com vista ao fortalecimento e à melhoria da competitividade e da rentabilidade dos processos económicos internos. E estou aqui também a referir também ao recente acordo firmado entre a Alemanha, o acordo industrial firmado entre a Alemanha e a Itália. Portanto, é sempre possível também, dentro do espaço europeu, os Estados entre si criarem as relações de fortalecimento e de melhoramento das suas relações económicas e caminhando num sentido de uma maior competitividade, trocas de informações com vista à inovação e ao desempenho cada vez maior da indústria e dos serviços. Portanto, penso que, mesmo com as vicissitudes que se nos apresentam, a nossa interdependência com a União Europeia é sempre importante, é incontornável, mas os fatores positivos são sempre muito superiores aos fatores negativos. Mesmo nos negativos, o facto de estarmos na União Europeia ajuda-nos também a conseguirmos ter melhor capacidade de amortecimento desses impactos negativos.
De que este acaba por ser um desafio para Portugal e também para a União Europeia, mas em termos de empresas, nas empresas portuguesas, que principais desafios é que o Gonçalo percebe neste contexto europeu em 2026?
Eu acho que o desafio tem a ver muito com a adaptabilidade a novas realidades económicas. Nós temos mercados, o mundo tem sofrido uma transformação que está visível a todos. Nós temos alguns mercados que eram essenciais para alguns nossos produtos, como o caso do mercado norte-americano, como o caso do mercado russo para alguns tipos de produtos, como o caso agrícola, nomeadamente os vinhos e os azeites. Portanto, a nossa vantagem é que, como temos tido aqui a abertura de outros atores importantes, como o caso do Mercosul e as medidas favoráveis para os nossos vinhos, azeites e outros produtos que possam ser lá integrados, já não tanto com aquelas pautas aduaneiras e com aquelas restrições habituais aos nossos produtos, e portanto uns mercados fecham-se ou ficam mais restritivos, mas temos aqui um trabalho também de abertura de novos mercados e de procura de outras possibilidades. Evidentemente que nós temos esta relação dentro da União Europeia que também, face aos nossos mercados mais tradicionais, poderemos também começar a procurar outros mercados que também possam ser apetecíveis, e aí acho que tem que haver um esforço também da parte dos nossos empresários na procura desses outros mercados que possam complementar. Não podemos esquecer que nós, então, na União Europeia, temos uma livre circulação de pessoas, serviços, bens e movimentos financeiros, que nos facilita bastante procurar outros mercados que, dentro da maturidade que eles tenham, possam ser mais receptivos aos nossos produtos e aos nossos serviços. E isso penso que está acontecendo, aquilo também que tem sido uma das minhas análises, algumas das variações de procura de mercados que temos tido por parte de empresas, saindo um bocadinho dos mercados tradicionais e indo à procura de novos mercados. Dentro do espaço europeu, não esqueça que temos 27 países e, portanto, temos muito por onde trabalhar para um mercado, para uma estrutura económica como a nossa, que não é de grande dimensão, mas trabalha com qualidade e com capacidade competitiva, e portanto temos que aproveitar.
De que forma que se mantém desperta esta competitividade das empresas nacionais? Qual é o papel das políticas económicas e comerciais europeias no fundo?
O tecido empresarial português tem evoluído muito nos últimos tempos, tem se tornado muito mais profissional na abordagem às relações que vai tendo com os seus clientes e com os mercados, tem apostado cada vez mais devido à interatividade que tem existido com, por exemplo, subcontratação de algumas multinacionais de produção aqui nacional, que tem-nos aumentado, de facto, essa capacidade de qualidade. Nós temos aqui alguns fatores que temos que aproveitar, nomeadamente a nível da inovação, a nível do design, e a nível de uma criação de uma marca portuguesa. Portugal tem que perceber, a nossa maioria, muitos empresários já perceberam, inclusivamente têm se unido nesse foco, mas temos que perceber que temos cada vez mais que criar esta marca nacional para tornarmos também muito mais, reconhecidos e que haja um reconhecimento maior dessa mesma capacidade. Nós aqui temos, em termos da União Europeia, temos que aproveitar, no sentido de fazermos este caminho, os fundos estruturantes que têm vindo a serem direcionados para Portugal, os nossos fundos de investimento, apostar na competitividade através da inovação, através do IDEA, de investigação e desenvolvimento interno, reindustrialização, aproveitar para comprar novos equipamentos cada vez mais autónomos, mais robotizados, com maior incorporação de tecnologia e de software que nos permite, de facto, tornar-nos mais competitivos nesta capacidade produtiva, e ao mesmo tempo também aproveitar esses fundos para fazermos o upskilling e o reskilling dos nossos recursos humanos. Portanto, aproveitar para também fazermos formação no sentido de tornarmos os nossos recursos humanos muito mais competentes, dar-lhes novas competências, torná-los mais orgulhosos no trabalho que fazem e entenderem que a evolução das nossas empresas também passa pela sua própria evolução, por aquilo que eles podem, em termos de formação e de aprendizagem, estar atualizados. Temos também o PRR, que este ano vamos ter um pico, portanto mais um fundo que sua origem vem da União Europeia e das políticas europeias de desenvolvimento económico e de desenvolvimento sustentável, que teremos em 2026 também o seu pico, portanto a sua maior implantação em termos de distribuição e de capacidade para concretizar projetos, será para este ano. Portanto, acredito que aí as políticas económicas do Estado, do Governo, com as políticas económicas de desenvolvimento da União Europeia tornam-se fundamentais e têm-se aproveitado. E, por exemplo, estou a pensar no setor da defesa, como temos evoluído com esta estrutura e esta estratégia, esta estrutura económica que se foi aproveitando alguns fundos, como o caso do SAFE e do programa SAFE e também desta reestruturação estratégica de melhorar a capacidade de autonomia de produção em termos de equipamentos e outros tipos de artigos, de produtos para o setor da defesa, que também nos tem ajudado. Nós próprios, Portugal, já começamos a ver muitas coisas interessantíssimas a este nível. Portanto, penso que estamos a fazer um caminho e acho que este caminho está a ser bem trilhado. Evidentemente tem as suas dificuldades, mas também todos sabemos que é com as dificuldades que vamos progredindo.
O Gonçalo começou por falar no setor da inovação, fala agora também numa oportunidade de evolução de vários setores portugueses. Estes pontos dão-nos oportunidade de crescimento para as empresas num cenário de recuperação ou de expansão europeia?
Claro que sim, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Eu tenho, às vezes posso estar aqui a tentar dar uma imagem demasiado positiva e demasiado otimista, mas a realidade é que eu, como empresário, eu gosto também de ter estes momentos de redefinição e de repensar a estratégia e refundar os objetivos que nós tínhamos em termos de empresa. E, portanto, penso que esta situação nova que estamos a viver aponta que, de facto, é na inovação, é na investigação e no desenvolvimento que nós temos um tecido empresarial cada vez mais receptivo, temos umas universidades, institutos politécnicos cada vez mais também receptivos e de portas abertas para o tecido empresarial. É uma questão de ver o que está a passar, por exemplo, aqui na nossa região, com a Universidade do Minho, com o IPCA, com o Instituto IPVC, que de facto tem aberto e tem se tornado um hub interessantíssimo para a realidade industrial. Ainda hoje estava a ver uma realização de um projeto de um robô cooperativo para a indústria. Ou seja, integrando, lá está na tal situação, integrando cada vez mais na formação os trabalhadores com já a tecnologia, portanto, um robô que trabalha em cooperação com o trabalhador. E, portanto, é por aí o caminho e é por aí que nós temos que seguir, e sem dúvida alguma que me parece que ninguém tem dúvidas que é essa a estrada, é essa a área que temos que nós começarmos a cultivar e já estamos a cultivar, mas começar ainda a progredir nesse desenvolvimento.
Muito bem, Gonçalo, muito obrigado. Acabamos aqui com uma mensagem positiva este último episódio do mês de janeiro. Muito obrigado, Gonçalo.
De nada, foi um gosto.
É assim que fecho mais um episódio do Negócio Já Lupa. Regresso para a semana com um novo tema e um novo convidado. Até lá.
Negócios à Lupa pela AE Minho. Saiba mais em ae-minho.pt e acompanhe a atualidade através das redes sociais em facebook.com/Associação Empresarial do Minho e no LinkedIn AE Minho.